Então, o nosso tema dessa tarde é uma pergunta, né? O que é a vida? Então, é uma pergunta filosófica, né? O que é a vida? E a gente poderia dizer que, se nós perguntarmos a todos o que é a vida, cada um vai dizer, vai conceituar de uma forma particular, em cima daquilo que tem como entendimento, como experiência. Se nós perguntarmos para um médico o que é a vida, ele vai nos descrever, talvez, a visão dele na questão orgânica, né? Do sentido da vida física. O advogado entende a vida através do que a lei diz, do que é a vida. Se nós pegarmos uma pessoa que tem materialmente tudo que ela precisa e até algo mais, ela também vai descrever a vida perante o olhar dela. E depois de uma semana que nós passamos aí de temporais, inundações, alagamentos, se nós pegarmos as pessoas que foram afetadas por essas intempéries naturais, elas também vão dar a opinião delas sobre a vida. E uma delas poderá dizer para nós assim que a vida é difícil, a vida é dura, a vida é cheia de obstáculos e às vezes é até injusta. Outra que está passando pela mesma situação, ela pode ter uma interpretação diferente do que é a vida. Ela pode nos dizer que a vida é boa, que a vida é feliz, que a vida é feita de auxílio, de caridade, que as pessoas que nos cercam durante a vida são pessoas boas. Então depende muito da nossa experiência nesse conceito do que é a vida. E nenhum deles está errado. Nenhum desses conceitos está errado. O problema é que todos nós temos, na verdade, apenas um fragmento dela. Nós temos, da verdade, apenas uma fração bastante pequena, que é aquilo que compete a nós, que nós às vezes não ampliamos a nossa visão para os demais, para observar como é essa relação. Então, nesse pequeno fragmento de verdade, se nós juntarmos todos, a gente pode chegar à totalidade do que é a verdade. Porque mesmo que uma dessas seja contrária à outra, a gente vai excluindo na tal da confrontação. Ou seja, quando a gente tem a nossa visão da vida, e quando a gente às vezes diz que a vida é ruim e é dura, a gente olha para o lado e vê a situação de outra pessoa. Daí a gente pensa, será que o que eu penso está certo? Será que a minha visão não é muito egoísta para dizer que a vida é apenas isso? Então, juntando tudo, a gente consegue ter uma ideia melhor, mais profunda do que é a vida. E como eu disse, são conceitos particulares que a gente vai formando em cima da nossa experiência. E a gente forma em cima daquilo que a gente acredita. Eu só passo a entender as coisas que eu acredito. E nessa questão de acreditar, a gente até já falou uma outra vez, que nós temos dificuldade em assimilar conceitos se nós não temos dentro de nós alguma pequena base para poder entender aquilo. Porque senão as informações elas batem e voltam, elas não se agregam na gente. A questão mental, por isso que a gente diz que uma das grandes asas do anjo é a asa do conhecimento. Porque nós temos que aprender, receber informações, receber opiniões, cada vez mais, para poder ampliar o nosso grau de entendimento e para que as situações, quando cheguem até nós, a gente consiga entender o que elas estão querendo nos explicar. Para que a gente consiga ter uma visão do que é a vida um pouco mais abrangente. Nós temos hoje 2017, uma enormidade de informações que ampliam o nosso conhecimento em cima de diversas questões. Essas informações foram vivenciadas por outras pessoas que contribuíram para que a gente hoje tenha elas. Olhando hoje aqui no Evangelho, lá na introdução dele, vocês podem olhar quando estiverem em casa, ele nos fala de Sócrates, que viveu bem antes de Jesus. E as afirmações que ele dava naquele período, que ainda hoje a gente ainda não compreende elas, eram todas que convergiam ao que Jesus veio depois dizer de novo. As questões da vida, do espírito, do entendimento que eles tinham já naquela época, ele era uma pessoa que se dedicava a pensar, a estudar, já conseguia decifrar algumas dessas coisas. E Jesus depois veio, reafirmou várias delas, falou de uma forma um pouco velada através das parábolas, porque ele disse que aquilo que eu falei antes, né, que nós não temos o material para entender o assunto, ele falou de uma forma nas parábolas que se perpetuaram até hoje. Aquele ensinamento continua vivo e continua nos dando um caminho de tudo aquilo que ele passou naquele período. Então, cabe a nós essa busca, esse entendimento para poder absorver cada vez mais essas informações e de uma forma mais rápida. Porque eles nos dizem também que toda essa dificuldade que a gente tem na vida física hoje, que é um reflexo espiritual, o que nós passamos na vida física é um reflexo do espírito. Mas que ele pode ser amenizado de acordo com o trabalho que a gente coloca no nosso dia a dia. Trabalho na correção do espírito. Tudo aquilo que a gente vê que salta aos nossos olhos de uma forma de tendência, de vícios, nas manifestações que a gente percebe, que quando a gente joga dentro desses livros aqui, a gente vê que não são as mais certas, né? Então são ali os pontos que nós temos que trabalhar. A gente fala e ouve falar muito da escola da vida, né? Que a vida é uma escola. A vida física, ela nos ensina muitas coisas se nós estivermos aptos, abertos para aprender o que ela está nos ensinando. Porque todos os dias nós temos as nossas dificuldades, todos os dias nós temos os nossos desafios para serem superados. E cada um desses que a gente supera, ele fica agregado em nós. É ponto ganho, é virtude que nós vamos trabalhando. E outra frase que nós ouvimos muito além da escola da vida é que a vida é curta. As pessoas dizem que a vida é curta. E às vezes essa frase ela é proferida com um pouco de arrependimento, porque a gente olha para trás e pensa assim, ou vê, que poderia ter aproveitado melhor, poderia ter feito outras coisas ao invés daquelas que nós fizemos. Poderíamos ter desperdiçado nosso tempo em algo mais proveitoso, algo mais duradouro. E quando a gente fala de vida, a gente lembra da vida física, mas a vida é a espiritual. E o espírito colocado na matéria, ele também está tendo um período de aprendizado, um período em que ele está exercitando aquilo que ele se propôs, aquilo que ele se determinou. Essa é a grande oportunidade que nós temos. E através do nosso pensamento, né? O pensamento é a manifestação do espírito. E através do pensamento é que nós vamos determinando os nossos caminhos, nós vamos determinando os nossos conceitos, de que forma nós vamos levando a nossa vida. Então, como é importante a gente perceber os nossos pensamentos, a nossa questão de disciplinar e organizar, orientar aquilo que nós pensamos. Porque é muito sutil, é muito rápido. Muitas vezes nós começamos a pensar numa determinada coisa e quando nós vemos, nós estamos longe. E nós, a gente nem sabe como é que foi parar pensando naquilo. A gente tem que fazer o caminho de volta para começar a entender. Que é muito rápido, é muito sutil e nos leva aí, às vezes, em caminhos que a gente não quer. Mas então a gente tem que estar atento. Porque, eu falei em livros, existem várias matérias que falam sobre isso. Que nós somos o que pensamos. Que nós agimos em cima daquilo que nós pensamos. Nós conduzimos a nossa vida nesse sentido. Então, sabendo disso, de que forma nós queremos fazer essa condução? O Isaías, claro, quando teve aqui em abril, na palestra dele, ele disse, né? Acerte mais e viva melhor. Para acertar, a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo, pensando, atento, tendo as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Então, que a gente possa realmente encaminhar bem aquilo que a gente quer. Numa frase que eu encontrei hoje sobre o que é a vida, ela nos diz, de uma forma simples também, que a vida, esse mecanismo, ou essa lei da vida, como nós entendemos, é uma força que cria um movimento gigantesco com o objetivo do alcance da perfeição, através do trabalho e do entendimento. Então, essa grande força, né, que cria todo esse movimento, com o objetivo do progresso, do desenvolvimento, ele é alcançado através do nosso trabalho, da nossa atividade, do nosso empenho e do entendimento que nós fazemos disso. Nós temos que primeiro entender para exercer, fazer com que isso realmente aconteça. E aí a gente vai perceber que a vida não é nem boa nem ruim, a vida é. Essas características de boa ou ruim, a gente vai entender que são humanas, são percepções em cima, muitas vezes, da alegria ou do sofrimento das coisas que acontecem com nós. Mas esse mecanismo, essa força criadora, ela é muito forte e ela é para o nosso benefício, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Então, no nosso entendimento do que é a vida, fica essa sugestão, né, da gente poder ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução dele, que fala bastante coisa nesse sentido, aprofundar as leituras em outros capítulos que tem aqui, que nos contam os objetivos da vida, o que nós podemos fazer para tornar ela mais plena e mais satisfatória.